A floresta estava viva. Mesmo antes da chegada da neblina, podíamos vê-la se movendo e se contorcendo com energia elétrica enquanto os trovões ecoavam e os relâmpagos estalavam no topo da montanha. Admito que, por um momento, cheguei a me perguntar se não seria preferível um incêndio florestal. Obviamente, a morte não foi suficiente para impedir que Jennifer e inúmeros outros voltassem de alguma forma e, por isso, mais tarde, decidi que incendiar todas as estranhas abominações só criaria mais perigos para nós. Não vou fazer rodeios. Estávamos com medo. Sabíamos o suficiente e tínhamos visto o suficiente para saber que não estaríamos seguros. Enquanto a chuva caía e os cabos e linhas da torre balançavam de um lado para o outro, Daniel e eu temíamos não apenas por nossa própria segurança, mas pela segurança de todos os outros. Essa torre de transmissão estava mantendo a cidade viva. Nós estávamos mantendo a cidade viva. Uma alcoólatra e um ator de teatro fracassado, quem diria? As luzes piscaram novamente, fazendo com que a transmissão se transformasse em estática e pulasse enquanto eu lutava atrás da mesa para fazer o som voltar a funcionar. Por meros segundos, as ondas ficavam silenciosas. Depois, voltavam à vida assim que um estrondo vibrava sob a torre. Percebi que Daniel estremeceu, segurando uma das orelhas, momentos depois que a transmissão voltou e a música cheia de estática voltou a tocar.
Você tá machucado?
Eu perguntei, mas ele balançou a cabeça, esticando a mandíbula.
Não, mas meus ouvidos não param de zumbir.
Dei de ombros, imaginando todas aquelas desculpas clichês. É o clima, ou a pressão é diferente nas montanhas, e assim por diante. Mas ele se recuperou imediatamente, indo até a janela para olhar a floresta de aparência sombria. Era difícil enxergar muita coisa por causa da chuva, mas ele apertou os olhos para distinguir formas no horizonte.
Há algo se movendo lá fora, ele disse quase sem fôlego.
Longe, mas está se aproximando. É difícil ver. Não precisei ver com meus próprios olhos para saber o que ele estava vendo. Em meio à chuva e aos relâmpagos, a neblina ainda encontrava uma maneira de chegar. Afinal, ela não era realmente um produto do clima. Era mais uma coisa viva, ou melhor, uma amálgama de todas as coisas vivas desse lado da cadeia de montanhas.
Preciso que você faça a transmissão de emergência, eu disse a ele enquanto me afastava do console e me levantava da cadeira.
Um vento forte passou, sacudindo as paredes e fazendo as tábuas de madeira do assoalho rangerem sob nossos pés. Eu me senti instável e, de repente, fiquei preocupada com a possibilidade de as velhas estacas que nos sustentavam cederem e cairmos nas árvores abaixo. A única coisa pior do que a queda seria a exposição à mata aberta, caso conseguíssemos sobreviver à descida. O piso roncou como se o próprio edifício estivesse respirando antes de se acomodar novamente no lugar. Olhei para Daniel, e ele olhou de volta para mim. Nós dois sabíamos que teríamos que nos preparar para o pior que a tempestade poderia causar. Enquanto ele praticamente caía na cadeira, ligando o microfone para transmitir uma mensagem estridente pelo ar, eu vasculhava o armário em busca de lanternas industriais e das chaves do galpão do gerador. Mochilas, rações de emergências, kits de primeiros socorros, sinalizadores, kits para acender fogo. Esse lugar nunca foi feito para ser uma estação de rádio. Provavelmente era um mirante de guarda florestal que havia sido adaptado em algo capaz de fazer transmissões em larga escala. Enquanto tirava as coisas do meu caminho em busca das chaves, encontrei um pacote de walkie-talkies e verifiquei se havia pilhas. Daniel já havia terminado seu anúncio quando os encontrei e apareceu ao meu lado para arrancar um de minha mão. Ele parecia estar pensando a mesma coisa que eu. Se faltasse energia, um de nós teria que ir até lá para ligar o gerador. Um de nós. Não poderíamos arriscar nossas vidas sem ninguém para assumir a responsabilidade.
Você ligou a música de novo?
Perguntei a ele. Daniel acenou com a cabeça.
Tá funcionando,
ele disse, mas a falta de confiança em sua voz indicava um pensamento mais profundo. Estava funcionando agora, mas se as luzes continuassem a piscar, poderia não funcionar por muito mais tempo. Não havia mais nada a fazer a não ser esperar. Enquanto a névoa atravessava a floresta, movendo as árvores com o peso de seus habitantes sinistros, só podia observar enquanto ela envolvia toda a floresta. Eu nunca tinha visto a névoa descansar na borda da floresta, mas dessa vez, ela descansou. Algo na música, ou melhor, no sinal, impediu que ela cruzasse a linha entre nós e a cidade mais abaixo na montanha. Desconectamos os fones de ouvido, deixando a música tocar no estúdio para nós dois ouvirmos, e nos sentamos no chão, na beira da janela. Era a calmaria antes da tempestade, enquanto olhávamos para os postes e fios balançando do lado de fora, imaginando qual deles seria o primeiro a quebrar ou a ficar preso em uma árvore. Um momento se passou, mas foi um longo e excruciante momento de silêncio. Dan foi o primeiro a quebrá-lo, como quase sempre acontecia com seu jeito falante. "Você quer saber o que eu fazia antes disso?" ele perguntou, mas eu sabia que ele me contaria de qualquer forma. Mesmo assim, assenti com a cabeça. Depois que me formei com um mestrado em arte performática, o único trabalho de ator que consegui foi gravar um comercial para um serviço de encanamento. Gravei falas em um estúdio de verdade, falando sobre banheiros durante 20 tomadas. E sabe qual foi a pior parte? Eles nem escolheram o meu. Ouvi o comercial no rádio do meu carro e era outra pessoa completamente diferente. Nunca na minha vida pensei que ficaria legitimamente irritado por não ter sido escolhido como porta-voz da limpeza de banheiros. Isso realmente me fez rir. Mesmo que tenha sido um momento agridoce de leveza, encolhi os ombros com uma expressão de indiferença. "Parece que você não tem muita sorte com rádio, né?" Fiz um gesto para o cômodo ao nosso redor e Daniel bufou. "É, e quanto a você?" ele perguntou em troca. "Me diz uma coisa estúpida que você fez." Tive que pensar por um momento, não porque não conseguisse me lembrar de nenhuma, mas porque havia muita coisa para lembrar. De alguma forma, todos os meus erros estúpidos acabavam sendo tristes. "Eu quase morri em uma banheira uma vez", eu disse rindo, mesmo que não fosse tão engraçado. Daniel parecia não saber se deveria rir ou não. "Eu tava bêbada e me sentindo péssima, então quis tomar um banho. Acabei desmaiando quase no mesmo instante em que entrei no banho e a Jennifer me encontrou depois que eu aparentemente tinha virado de bruços. Ela achou que tinha sido suicídio, até que me fizeram respirar novamente e descobriram que eu ainda estava tão bêbada quanto quando entrei. Naquela ocasião, eu ri, mas Daniel não. Eu até sabia que não era engraçado, mas estava desesperada para encontrar um motivo para não levar isso a sério. Quando vi a gravidade em seu rosto, meu sorriso desapareceu e, de repente, me senti como uma criança sendo repreendida. "Há quanto tempo você está sóbria?" ele perguntou. Não precisei perguntar como ele sabia que era uma coisa contínua. Afinal de contas, ele já tinha visto o suficiente em meu computador para saber a maior parte da verdade. Senti um aperto na garganta e a respiração que inspirei em seguida foi trêmula e irregular. Meu primeiro dia sóbria foi o dia em que cheguei ao trabalho, há algumas semanas. Tive que morder meu lábio inferior para não deixá-lo tremer. Colocar isso em perspectiva parecia patético. A única razão pela qual não tô bêbada agora é porque a porra do cara do supermercado só me traz chá gelado barato de merda. Naquela ocasião, nós dois rimos, mas não durou muito. Em um segundo, a diversão se transformou em lágrimas quando, sem querer, senti um soluço escapar de mim, com as duas mãos cobrindo meu rosto. Com os olhos fechados, só senti a mão de Daniel tocar entre meus ombros e permanecer ali até que eu descobrisse o rosto. Eu me recusei a chorar em voz alta. Esses pensamentos e sentimentos foram empurrados para baixo quando meus olhos voltaram para a névoa na borda da floresta. Observei a névoa se mover e girar. Muitos olhos e muitas formas se movendo e se contorcendo, como se estivessem esperando ansiosamente para poderem avançar. O galpão estava tão perto da borda, perto demais. Um par de olhos familiares nos encarou. No alto da árvore, livre da neblina e pulando para bater o bico na janela, estava aquele maldito pássaro novamente.
Olhei para ele mais de perto dessa vez. Seus olhos eram cor de avelã. Agora, eu me perguntava menos de onde ele tinha vindo e de quem ele tinha pego emprestado aqueles olhos.
O que você viu?
Ouvi a voz de Daniel, mas não a processei em um primeiro momento. Com uma respiração profunda, enxuguei as lágrimas do meu rosto e me virei para ele em tom de confusão, na festa de formatura.
Você estava na floresta e viu alguma coisa, não foi?
A palavra formatura por si só fez meu estômago afundar. Desviei o olhar de Dan novamente, apertando os olhos, enquanto me esforçava para trazer aqueles pensamentos à tona novamente. De alguma forma, o simples fato de procurar a lembrança causava uma dor interna.
Eu não sabia que havia algo de errado com a floresta naquela época,
eu disse.
Eu te disse que saí daqui, certo?
Quando eu era bem pequena. Meu pai morreu e minha mãe se casou novamente. Então, fomos morar com ele fora da cidade. Depois, voltei na semana da formatura com um grupo de pessoas que eu conhecia quando era criança. E todos disseram que esse bosque ficou assustador desde que eu saí.
Ainda faltavam pedaços em meu processo de pensamento, mas eu os juntava nos momentos em que fazia uma pausa e ficava em silêncio.
Era um quebra-cabeça terrível que, aos poucos, se tornava visível. E isso fez com que meu rosto se transformasse em uma careta.
Eu me afastei, provavelmente porque estava muito barulho e todos estavam agindo como idiotas.
Mas na floresta, ouvi algo. A princípio, pensei que fosse um rosnado. Mas, agora que me lembro desse som, era uma voz. Um gemido baixo, grave e doloroso. Esse animal saiu dos arbustos e eu pensei com certeza que fosse algum tipo de puma ou cachorro selvagem. Mas seu rosto... Oh, Deus, ele tinha um rosto terrível. Olhos amarelos, como os de um gato selvagem. Mas o nariz e a boca eram... diferentes, humanos e familiares. Ele olhou para mim e vi sua boca se mexer, tentando dizer alguma coisa. Mas tudo que saía era um terrível ruído. Como se doesse para respirar. Parecia que ele estava sofrendo. Como se precisasse de tudo que tinha apenas para dizer uma única palavra. Voltei correndo para a festa e bebi. Bebi e bebi até não me lembrar mais do rosto daquela coisa. E bem, isso funcionou por um bom e longo tempo. Mas, e agora? Agora que eu tô sóbria, bastava pensar naquilo uma vez para que ficasse preso em minha cabeça novamente. Dan me lançou um olhar apologético, como se tivesse algum motivo para se arrepender de tudo isso. Sua mão caiu sobre minhas costas novamente, e ele abriu a boca para falar. Tenho certeza de que seriam ótimas palavras de sabedoria ou incentivo, mas ele não teve a chance. Houve um relâmpago e um estalo ensurdecedor quando ele atingiu um dos postes ao redor da estação. O trovão se misturou ao som do rádio crepitante por uma fração de segundo, antes das luzes se apagarem. O som parar e mergulhamos em um silêncio escuro e denso. Tudo que eu conseguia ver no escuro eram os olhos de Dan, iluminados pelos flashes dos relâmpagos enquanto ele observava a borda da floresta. A névoa se contorcia e se movia em padrões de rolos, tombando sobre si mesma como uma fera viva enquanto se arrastava em nossa direção. Estava quase escuro demais para enxergar, mas meus olhos conseguiam distinguir manchas de formas dentro da névoa. Braços, pernas, corpos, todos eles ansiosos para habitar a terra da qual haviam sido impedidos até agora. A névoa girava em torno das palafitas da torre, subindo cada vez mais, antes que não tivéssemos outra escolha a não ser tomar uma decisão dividida. Daniel ligou seu walkie-talkie, testando-o ao levá-lo à boca. Eu podia ouvir o estalo de sua voz através da minha, mesmo a apenas alguns metros de distância.
Eu te avisarei quando estiver funcionando, eu lhe disse com firmeza, levantando-me.
Eu estava prestes a abrir a escada de incêndio sem hesitar, mas senti uma mão áspera agarrar a parte de trás da minha camisa antes que eu tivesse a chance.
Fica aqui para que você possa ligar o rádio.
Não, respondi categoricamente, recusando-me a seguir aquela ordem. Eu estava com uma carranca nas bordas da minha boca enquanto o encarava.
Eu não estava lá quando você se machucou e também não pude ajudar a Jennifer. Então, me deixa fazer isso. Por favor, me deixa fazer isso.
Ficamos nos encarando por quase tempo demais, mas pude senti-lo soltar lentamente minha camisa. Seu braço caiu, devolvendo-me a liberdade de movimento, e ele acenou com a cabeça uma vez em silêncio. A porta sofreu um forte estalo, mas eu abri com força e fiquei surpresa por um momento quando não ouvi nenhum alarme. É claro que não demorou muito para lembrar que a falta de energia havia levado tudo, não apenas as luzes e o sinal de rádio. A névoa já estava subindo, cobrindo o chão e subindo pelas laterais do edifício. Em poucos instantes, eu estava presa dentro dela, sem saber se deveria correr para salvar minha vida ou ir devagar para ficar escondida. Teria sido inútil. Eles já sabiam que eu estava lá. Segurei minha lanterna com as mãos trêmulas para iluminar os degraus da escada de incêndio. Não havia cipós, nem apêndices viscosos e cobertos de lama, nem nada esperando ali para me fazer tropeçar. Ainda assim, eu não confiava que a escada de incêndio estivesse desocupada. Eu podia ouvir um leve ruído vindo do fundo, como se algo estivesse tentando subir até a porta aberta atrás de mim. O som naquela névoa era enlouquecedor. Os amalgamados estavam sofrendo dentro de si mesmos. Parasitas que se alimentavam uns dos outros e gemiam em uma dor constante. De vez em quando, minha lanterna permitia vislumbrar olhos brancos e leitosos, ou o brilho de pele ou cabelos encharcados pela chuva. Não ousei olhar para trás, mas pude ouvir e sentir o impacto do peso contra a escada de incêndio, como se algo estivesse tentando rastejar por baixo de uma seção enquanto eu passava. Quando vi o final da escada, decidi correr para o galpão o mais rápido possível e me trancar lá dentro, até que o gerador ligasse. Minha luz alcançou o final do degrau e vi o que estava fazendo todo aquele barulho. O rosto de uma mulher olhava para mim com olhos azuis pálidos e mortos. Ela estava se arrastando, com a parte superior do corpo lutando para sair do chão e se arrastar para cima, enquanto a metade inferior do corpo estava passando sobre ela. Essa metade de uma mulher, que eu me lembrava de ter visto esparramada sobre o galho de uma árvore, estava sendo engolida por raízes e cascas. A planta viva com a qual seu cadáver havia se fundido empurrava-se pelo chão, mas de forma desajeitada, como se fosse muito pesada e muito dispersa em seus movimentos para fazer qualquer progresso. Seus braços, no entanto, ainda se moviam e eram capazes de me agarrar se eu chegasse muito perto. A pior parte era como ela olhava para mim de forma suplicante, como se a parte humana dela estivesse implorando por uma maneira de sair. Não pude deixar de sentir que a agressividade era medo, mas isso não mexeu com meu coração o suficiente para me convencer a parar. Pulei a borda da escada, caindo a apenas alguns metros do chão e fazendo uma linha reta até o galpão. A neblina era muito espessa para enxergar bem. Minha lanterna só servia para me mostrar que não havia nada diretamente na frente dos meus olhos, mas talvez fosse uma bênção o fato de as criaturas que caçavam na névoa estarem presas nela tanto quanto eu. Eu ainda sentia que elas sabiam que eu estava lá, procurando e lutando para pegar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Cheguei a ouvir o grito de uma delas, como o som de um animal choramingando de dor, quando foi apanhada nas garras de outra fera maior e provavelmente mais aterrorizante. Senti a superfície da madeira à minha frente, sussurrando palavras de alívio enquanto dava tapinhas na borda do galpão, até que a porta estivesse ao alcance dos meus dedos. Um par de chaves foi retirado do meu bolso, e meus dedos, desajeitados, se esforçaram para encontrar rapidamente o pequeno pedaço de metal de que eu precisava. Naquele momento, ouvi um estalo. Era o walkie-talkie conectado ao meu quadril, com a voz de Daniel do outro lado.
Você já entrou?
Ele perguntou, mas senti meu estômago dar um nó quando sua voz soou no silêncio. Grunhidos pesados e batidas de pés, como cascos cavando na terra, me cercaram. Eu podia ouvir o grito de algo vagamente aviário misturado com um grito humano e rugidos que sacudiam meu crânio por dentro. Eu estava com pressa para abrir a porta, tentando todas as chaves enquanto procurava cegamente pela certa.
Finalmente, quando me preparava para abrir a porta, pude sentir a vibração no chão quando algo pesado e alto aterrissou ao meu lado como se estivesse pulando das copas das árvores. Na névoa ofuscante, pude ver o pelo marrom e cinza, manchado de sangue. Ele cheirava a carne podre e mofo, com as juntas estalando e gemendo ao se abaixar até o meu nível. Eu podia ver seus olhos na periferia da minha visão, pelo menos 6 deles, pálidos, manchados com manchas amarelas de icterícia, acima de um focinho parecido com o de um alce. Seus chifres raspavam a lateral da madeira com um som terrível. Senti um toque em minhas costas e o reconheci imediatamente. Os apêndices semelhantes às aranhas que haviam roçado meus braços no último dia de neblina não eram as pernas de uma aranha gigante, mas os dedos dessa coisa. Essa coisa inspirava e depois respirava com um ruído, e o cheiro de sangue e morte era quente na lateral do meu rosto. Quando eu disse a Daniel que quase me afogar em uma banheira tinha sido a coisa mais estúpida que eu tinha feito, eu tava falando sério. Foi a coisa mais estúpida que fiz até agora. Mas naquele dia, eu mudei tudo isso. Abri a porta do galpão, saindo do caminho para deixar que a pesada tábua de madeira atingisse a enorme fera ao meu lado diretamente em seu nariz. Movendo-me mais rápido do que nunca em minha vida, entrei no galpão e fechei a porta atrás de mim, trancando-a com força e jogando qualquer coisa que pudesse encontrar na frente dela, enquanto ouvi a fera berrar, mais de irritação do que de dor. Minha luz brilhou no gerador, mas tive que trabalhar rapidamente. Senti um tremor no chão quando o que estava do lado de fora bateu na porta com tanta força que fez com que poeira e detritos voassem pelo ar. Eu me atrapalhei com uma lata de óleo, derramando um pouco nos meus sapatos e nas minhas calças, mas ainda conseguindo encher a máquina enquanto a coisa do lado de fora contornava a borda do galpão em apenas 2 passos largos. Ela bateu no telhado, grande e potente o suficiente para fazer com que as vigas de madeira acima da minha cabeça rachassem pouco a pouco. Joguei a lata de óleo quase vazia para o lado e tentei encontrar todos os botões e interruptores em ordem antes que o teto desabasse sob o peso dos punhos daquela coisa. Acionei o primeiro interruptor, depois o segundo, batendo com um punho contra ele enquanto esperava impacientemente para ouvi-lo voltar à vida.
Dan!
Gritei pelo walkie-talkie.
Tô quase conseguindo, mas você tem que se preparar para trocar os disjuntores. Eles estão lá embaixo. Vai!
Ouvi sua voz, mas ela estava abafada e suas palavras não faziam sentido por causa do barulho interminável. Deus, eu esperava que ele tivesse me ouvido. Senti uma dor na nuca quando um pedaço de madeira do teto caiu com outra pancada forte e, de repente, pude ver uma luz pálida lá de cima, enquanto o céu enevoado se tornava visível. Um buraco havia sido feito no teto, mas em instantes, ele foi apagado pelos múltiplos olhos daquela abominação alta e decadente da floresta. Acionei o último interruptor e o gerador começou a roncar. Foi um sucesso e, independentemente de eu ter sobrevivido ou não para escapar desse perigo de madeira em ruínas, a estação teria energia em instantes. Cambaleei para trás, com as roupas e o cabelo cheirando a óleo, olhando para os olhos pálidos acima do telhado com um desafio assustador. O galpão chacoalhava, outro soco, ou o chute forte o atingia pelo lado em que eu estava. Foi o suficiente para me empurrar para frente e me colocar de joelhos, mas não durou muito. Eu podia ouvi-lo antes de vê-lo. As luzes do lado de fora zumbiram quando todas ganharam vida, uma de cada vez, banhando toda a clareira com uma luz amarela. Foi quando ouvi meu aparelho estalar novamente. A voz de Daniel falando claramente do outro lado.
Merda, não tô conseguindo ligar o rádio.
Ele me disse em pânico.
Não tem energia suficiente para ligar. Ele não funciona.
A princípio, parecia um fracasso. Mas então, me lembrei daquele pedaço de papel laminado e estúpido que eu estava olhando há 1 mês na minha mesa. Regra número 1. Quando o rádio estiver desligado, ative o sino. Só fiquei chateada por ter sido ele a apertar o botão, já que ele estava me tentando desde o meu primeiro dia.
Tá vendo o botão na parede? O que tá atrás da caixa? Aperte-o!
Eu gritei de volta para ele com firmeza.
Não hesite, apenas aperte-o!
Eu podia ouvi-lo do outro lado,
mexendo na caixa antes de fazer exatamente o que eu disse. A próxima coisa que ouvi foi surpreendente. Nada. Não ouvi absolutamente nada. Pelo menos, não dos alto-falantes no topo da torre de rádio. Em vez disso, ouvi Dan soltar um grito de dor e se remexer na sala antes de ouvir um pequeno gemido mecânico e um barulho. Mais tarde, eu descobriria o que era aquilo. Dan estava jogando seu aparelho auditivo do outro lado da sala. As criaturas do lado de fora não desapareceram. Em vez disso, elas se tornaram barulhentas em seus sons de dor e agitação, passando e se arrastando de todas as formas possíveis. Elas estavam se retirando para a floresta, incomodadas por algum som que meus ouvidos não conseguiam captar. Um zumbido, talvez muito alto ou muito baixo para que meus ouvidos pudessem ouvir, estava afastando-os. O sino, assim como todas as outras ferramentas por aqui, estava lá apenas para controlá-los o tempo todo. Ou melhor, para controlar a própria floresta. Os olhos desapareceram do buraco no teto, e pude ouvir a enorme criatura acima de mim se afastar lentamente, resignando-se a voltar para a montanha. Minhas pernas pareciam gelatinosas e minha cabeça latejava, mas, ainda assim, consegui encontrar a porta e abrir caminho para o ar fresco novamente, exatamente quando o vislumbre de um casco gigante, coberto de lama, desapareceu na linha da árvore. Daniel havia aberto a escada de incêndio quando voltei a subir, forçando lenta e exaustivamente meu caminho até o topo. As luzes estavam acesas, o rádio estava desligado, mas, por enquanto, estávamos seguros. A primeira coisa que meu colega de trabalho fez foi me abraçar, levantando-me alguns centímetros do chão e me dizendo essas palavras profundas e atenciosas. Você tá cheirando petróleo. Eu gostaria de poder dizer que essa foi a última vez que algo estranho aconteceu aqui. Mas, como você pode imaginar, um ou dois dias se passaram e tudo continua uma pequena loucura. A pia não chora mais, mas ainda recebemos algumas ligações estranhas e o Dan me disse que choveu pedrinhas no outro dia. Eu disse a ele que estava chateada por ele não ter coletado nenhuma pra mim. Tenho certeza de que as coisas sempre serão estranhas por aqui e sempre haverá alguma história pra contar. Mas, por enquanto, acho que vou concentrar em fazer meu trabalho e durar um pouco mais do que os funcionários de 1 a 27. Mas, tenho certeza de que, se você não tiver notícias minhas, o Dan vai entrar em meu laptop novamente algum dia. Eu poderia mudar minha senha? Mas, não. Aqui é a Evelyn, da Estação de Transmissão de Emergência 104.6 FM. E, caso você esteja se perguntando, aquele pássaro ainda está por aí. Daniel decidiu chamá-lo de Bartolomeu. Eu odeio Bartolomeu. Bom, espero viver para poder contar mais coisas depois. Até breve.